Sala de Vônicos. Eu sou a Dani Ribeiro.
E eu sou a Paola Perrotti.
E esse é o nosso queridíssimo Divã das Duas. 5 anos depois, estamos voltando às nossas gravações.
Nossa, agora que você falou 5 anos, me deu uma palpitação. Porque eu não tinha me tocado que tinha se passado tanto tempo assim.
Também. Eu acho que a pandemia arrebentou com a nossa noção de tempo, né?
Arrebentou, porque a gente fala muito, 2 anos de pandemia, mas quando exatamente foi que a pandemia acabou? E às vezes parece que, sei lá, os últimos 3 anos eu acho que foram já uma loucura, né?
É, eu acho que eu nem lembro de muita coisa desses últimos 2 anos de pandemia.
Mas eu acho que é por isso que o tema que a gente escolheu pro podcast de hoje é bem providencial.
Eu também acho. Acho que vai bem ao encontro do que a gente quer falar, bem ao encontro das nossas experiências que a gente teve até aqui. E acho que a gente evoluiu em 5 anos, bastante coisa.
Eu acho que é um momento ideal pra gente falar sobre recomeço, Dani.
Gostei. Essa é a pauta de hoje? Recomeço?
A pauta do dia é recomeço. E a pauta do dia começou, na verdade, com um texto que você me mandou da Clarice Lispector, um trechinho. Você quer ler pra gente? Só pra gente refrescar a memória.
Esse texto é maravilhoso. Vamos lá. Não, nunca fui moderna. E acontece o seguinte. Quando estranho uma pintura, é aí que é pintura. Quando estranho a palavra, é aí que ela alcança o sentido. E quando estranho a vida, aí que começa a vida. Tomo conta para não me ultrapassar. Há nisso tudo aqui uma grande contenção. E então fico triste só para descansar. Chego a chorar manso de tristeza. Depois levanto e de novo recomeço.
O que eu gosto muito desse trecho que você acabou de ler pra gente é que ele traz 2 perspectivas sobre recomeço, que você tem uma opinião e eu tenho outra. A gente conversou um pouquinho antes de decidir gravar o episódio e você falou sobre como você acha que o recomeço é uma coisa boa. E como eu acho que às vezes o recomeço é uma coisa que exige muita energia da gente. E quando a Clarice fala que ela fica triste só pra descansar, pra mim é quando você tá reunindo as suas forças pro recomeço. Tipo, eu preciso dar 2 passos pra trás, me reagrupar, me reorganizar. Porque o recomeço vem aí.
É interessante porque eu tenho uma perspectiva diferente, igual você comentou, né? O recomeço pra mim é aquela chance de fazer tudo diferente a partir das experiências que eu já tenho, né? Embora eu vá passar por uma outra coisa, eu tenho um arsenal comigo. Então eu me sinto mais preparada para recomeçar, sabe? Quantas vezes for necessário. Embora isso traga muita insegurança, aquela coisa de, ai, puxa vida, de novo isso. Especialmente quando eu penso em relações afetivas.
Meu Deus, baixar o Tinder de novo.
Baixar o Tinder, sabe? Tem até uma trend no TikTok que é isso, né? Toca uma musiquinha de fundo, não sei o quê, e aí a menina tava lá preparando o casamento, se organizando, fazendo tudo, e aí separa, aparece a menina chorando rios e de novo voltando pro Tinder, né?
Meu Deus, qual é o seu lado do TikTok, amiga? Que triste!
Pesado, né? Pesado. É o algoritmo. Mas é um pouco isso, assim, eu acho que o recomeço das relações, pra você recomeçar a se relacionar, é muito difícil, né?
E eu acho também que, falando de relacionamentos afetivos, quando você tá recomeçando um relacionamento amoroso, é porque você saiu de um. E a gente sai de uma relação machucada, com aqueles trauminhas, é aquela velha história, gato escaldado tem medo de água fria. Então a gente chega pra tentar um novo relacionamento com toda a nossa guarda ali armada, levantada, os nossos muros altos. A gente tem que reencontrar a nossa vulnerabilidade nesse momento. Mas Dani, me conta uma coisa. Você gosta de recomeços?
Particularmente gosto. Gosto. Eu gosto de novidade. E eu acho que é possível ter vários recomeços dentro de uma relação, por exemplo, né? Você não precisa recomeçar do zero. É possível ter vários recomeços numa relação, vários recomeciam o trabalho, então eu gosto, eu acho que dá uma oxigenada assim na vida. O meu único, minha única trava para recomeço é a questão da relação afetiva. Agora, por exemplo, carreira, de jeito nenhum, não temo recomeço. E eu acho que carreira é um tópico sensível para boa parte das pessoas, né? Você acha legal se assim, recomeçar na carreira?
Não. A gente falou um pouco sobre isso antes de começar a gravar, né? E você falou a palavra-chave para mim, carreira. Assim, recomeçar na carreira me dá urticária.
Cara, eu amo, eu já mudei de trampo umas 50 vezes.
Nossa, eu mudei também, eu mudei de carreira. Eu sou formada em jornalismo, hoje eu trabalho em marketing. Eu fiz um MBA numa área que muitas pessoas da comunicação acham que é um pouco fora da casinha, porque eu fui fazer MBA em gerenciamento de projetos. Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu precisei dar um 180 na minha carreira e me redescobri como profissional. Mas nada disso foi feito com tranquilidade e paz de espírito pra mim. Como diz a Isabela Boscov, me dá crise de ansiedade. E eu acho que meus ciclos profissionais, eu tive alguns ciclos profissionais um pouco conturbados. A empresa que eu trabalhava ano passado fechou. E acontece, empresas fecham, né? É o ciclo da vida, até corporativo. E pra mim foi um baque muito grande, não porque eu nunca tinha passado por isso, já era a segunda empresa que eu trabalhei que fechou. Mas eu lembro que eu tava conversando com uma colega, que virou pra mim, a gente tava falando sobre isso, né? Sobre, putz, agora a gente vai ter que procurar emprego de novo, e a gente vai ter que voltar pro mercado de trabalho, voltar pra essa caça, voltar a se colocar nessa posição de ser avaliado, julgado, entrevistado. E me marcou muito que essa minha amiga virou pra mim e falou assim, cara, eu tô cansada de recomeçar. Porque eu sinto um pouco isso também, aquilo que a gente tava falando no começo. Recomeçar exige muita energia. Sem colocar a casa no lugar, você tem que dar aquela sacudida na poeira. E o dar a volta por cima é assim, gente, às vezes eu não sei nem onde é embaixo, como é que eu vou dar a volta por cima? Às vezes você tá no fundo do poço, ó, três subsolos pra baixo, entendeu? Que volta por cima é essa? Não sei nem onde é leste ou oeste, quem dirá pra cima. Então me marcou muito quando ela disse isso. E é claro, hoje, olhando em retrospecto, ela tá bem, eu tô bem, a gente já tá recolocada no mercado de trabalho, no final das contas tudo deu certo, porque no final das contas tudo dá certo. Mas é aquela ansiedade que leva a gente até esse momento, né?
Sim, sim, curioso. Essa sua amiga, ela tem mais ou menos a nossa idade?
Não, ela é mais velha. Ela tem uma filha da nossa idade.
Caramba!
Então pensa assim, você chegar... Eu não quero, sei lá, expor a idade da pessoa, né? Às vezes ela não fica confortável. Mas vamos pensar uma pessoa de 50, 60 anos que tem que recomeçar. Já pensou? É a época que as pessoas já estão pensando em aposentadoria. E você tem que se reinventar de alguma forma, seja em termos de carreira, seja em termos até de relacionamento, tipo você se divorciar com 60 anos. Minha avó se divorciou na terceira idade. E não, esse tipo de coisa nunca é fácil, né? Sempre tem aquele momento da vida que a gente fala assim, acabou. Agora é só eu ficar aqui dentro do carrinho que ele vai. Tipo montanha mágica do parque de diversões. Você fica dentro do barquinho com as mãos e o curso do rio te leva. E você vai embora e o passeio vai ser bacana. Todo mundo espera por esse momento na vida, né? Que a vida só vai me levar agora. E aí, de repente, pá, um recomeço.
Mas sabe que você trazendo isso pra cá, eu acho que nunca vai ter esse momento que a gente vai simplesmente deixar o barquinho seguir, porque a gente sempre vai ter que recomeçar de alguma forma, né? Seja por conta da morte de alguém, ou de doença, ou da perda de um emprego, da perda de uma relação que você queria tanto. Então eu acho que a gente precisa mais pensar em como que a gente vai ter ferramentas para recomeçar. Enquanto você falava da sua amiga, que ela tava mal e tal, e você também ficou na incerteza, Eu acho que esse período da incerteza é o ficar triste, não é? O ficar triste para descansar.
Nossa.
O fundo do poço, mano, é um lugar terrível, mas é um lugar de, sabe, de desespero mental, ao mesmo tempo que pode ser um lugar de tomar. Não, o fundo do poço não é o lugar do descanso. O descanso vem depois do fundo do poço, né? A clareza mental vem depois.
Amiga, assim, eu queria saber quando que o descanso chega. Eu tô procurando ainda.
Não, ele não vem, né? Mas eu acho que ainda mais agora, né? A gente tava conversando com umas amigas minhas e aí ela soltou uma piadinha assim: "Ah, a gente nem vai se aposentar mesmo, né?"
Nossa.
Mano, isso me deu uma crise, tipo, de dias de eu ficar pensando. Velho, a gente não, as condições estão péssimas pra gente se aposentar. O futuro próximo está, sabe,
O futuro
tenebroso.
próximo está cada vez mais distante.
Né? Aquele futuro da aposentadoria, de viajar, de curtir a vida, né? Tá complexo pensar nisso, mas eu acho que é isso. A tristeza, o desespero, ele vem. Depois vem essa clareza mental, esse insight. Alguma coisa tem que acontecer para você seguir, né?
Mas você trouxe uma coisa sobre o recomeço. Quando você falou que você gosta de recomeço, que você gosta dessa coisa de virar a página, eu tava pensando um pouco que, assim, até o momento de recomeçar é difícil, aquilo de você chorar de tristeza para descansar. Mas depois que você vira a página, é legal. É legal, é emocionante, é uma aventura. E aí depois a gente esquece. A gente esquece que a gente sofreu, a gente esquece que a gente chorou um pouquinho, porque a página virou. Isso que você falou também, o recomeço é uma chance da gente se reinventar, é uma chance da gente renovar, mas a gente carrega com a gente os aprendizados, as ferramentas, a gente tem a oportunidade de fazer de novo melhor. E eu acho que isso é o emocionante, é o que atrai as pessoas ao recomeço. Eu tenho um amigo que é geminiano. E assim, geminiano, libriano, signos um pouco
Sagitariano.
sagitariana. O que eu gosto de chamar de signos volúveis são pessoas que estão sempre escolhendo entre duas opções ou mais. Esse meu amigo, ele tem mil e uma ideias. Então, em relação à carreira dele, ele já pensou em ter um buffet vegano, ele já pensou em ter um empório de vinhos. Todas as ideias dele são sempre muito legais. Ele já pensou em ter uma loja de plantas. E sempre que ele vem me contar uma nova ideia, eu tipo, amigo, que legal, que bacana. E só que ao mesmo tempo eu fico pensando assim, nossa, mas uma nova ideia, um novo recomeço. Ele também muda bastante de casa, né? Ele, acho que desde que eu conheço ele, ele já se mudou umas 5 vezes de casa, o que pra mim, canceriana, que viveu boa parte da vida na mesma casa, é muito.
Ele se mudou 5 vezes.
Você se mudou quantas?
22 vezes eu mudei de casa.
Amiga, eu não. Pra mim, isso me dá urticária.
Mudei 22 vezes.
Eu não consigo. E é um recomeço, né?
Tempo todo.
O tempo todo recomeçando. E houve uma época em que eu ficava exasperada quando ele vinha me contar de um novo projeto. E aí chegou um momento que eu falei assim, poxa, mas é legal isso, que ele continua com essa energia, com essa vontade. Com esse querer que a vida continue em movimento. O recomeço é uma das muitas formas da vida continuar girando, da roda continuar em movimento, das coisas continuarem acontecendo. Porque a partir do momento que não tem nada novo, que não tem recomeço, você fica naquele marasmo também, né? Você fica ali naquele meia-boca, naquela coisa. É o que você falou, dá uma oxigenada. Se não tem recomeço, cria mofo.
Exatamente, é como eu penso. Mas não dá para ficar o tempo inteiro viciada nessa adrenalina, né? Eu durante muito tempo
Não
fui
dá para mudar
assim.
de casa 22 vezes.
É, então, a minha família parecia meio cigano assim, acho que isso me preparou até para ter mais adaptabilidade, né? Uma das minhas competências, se eu puder dizer, uma das minhas soft skills é a capacidade de me adaptar rapidamente a qualquer lugar, né? E assim, eu sou muito assim. Ainda no rolê do recomeço, se eu não gostei, eu não vou ficar. Isso serve para tudo, para relacionamento, serve para trabalho, né? Por exemplo, ter largado, entre muitas aspas, a docência agora, né? Porque de fato eu estava adoecendo. É uma questão assim de me adaptar. Ah, o que que eu posso fazer com isso? Eu vou continuar um lugar que tá me machucando? Eu vou continuar um lugar que tá me batendo? Não vou. Não vou. Eu sempre falo assim, minha mãe às vezes fala assim, ah, mães e suas questões, né? Você é muito fraca, você não aguenta, nanã. Eu falo, não, mãezinha, deixa eu te falar, você não botou filho no mundo pra apanhar, não, já apanhei muito. Quero apanhar mais não, agora só quero a coisa boa, só quero, né? E eu sei, gente, que tem as partes ruins. Claro que tem, todo lugar tem. Mas o que eu puder fazer menos, sabe, o que eu puder fazer para sofrer menos, eu vou fazer hoje em dia, né? O que eu puder fazer para organizar minha rotina, quantas vezes eu precisar recomeçar, forem necessárias para eu ter a rotina que eu tenho agora, esse é o foco que eu quero ter, né?
É engraçado porque você falou da sua mãe e enquanto você estava falando, eu estava lembrando que a sua, eu acho isso uma habilidade, um dom. Você tem essa capacidade de conseguir se remover de situações que não são confortáveis para você de uma forma que eu sempre admirei. Eu sempre achei muito admirável o seu não. Dani, falar não é uma das coisas mais difíceis do mundo para mim. E para mim requer tanta energia falar não, quanto para recomeçar, de me remover de situações que me causam desconforto. E tem muita gente que é assim no mundo. E você falando, e eu tava aqui, se tivesse uma câmera filmando a gente, meus olhinhos brilhando de admiração, do tipo, eu quero ser que nem você quando eu crescer. Eu quero poder me remover das situações. E não ter medo de recomeçar para isso. Não ter medo de dar dois passos para trás, porque o lugar onde eu achei que eu tava chegando, quando eu cheguei lá não era bem aquilo. E agora eu vou ter que recomeçar. Eu acho isso admirável demais, e eu acho que é muito corajoso da sua parte. E eu acho que requer uma força, e eu acho que requer também uma certeza de si, né? Você tem que saber quem você é no mundo para poder saber falar não, para poder saber quando é o momento de recomeçar. E para saber também se vale a pena recomeçar ou não.
Obrigada, que fofa. Achei fofo.
É uma
Ah, tô
canceriana,
sem
não é?
graça. E assim, eu acho que. Eu sou sagitário, né, gente? Eu acho que isso ajuda muito. Sagitariano é essa coisa, essa
Desprendida.
vivência, energia. Eu sou desprendida. Eu preciso de artifícios para me prender, na verdade, porque eu sou muito desprendida, né?
Você, qual foi a última grande, o último grande recomeço?
De carreira, de novo.
É.
Voltar para agência é um senhor recomeço para mim.
E como é que tá sendo esse recomeço?
Tá sendo muito legal. Eu percebo que hoje eu tenho muito mais maturidade para muita coisa que eu não tinha na época. E esses dias foi muito curioso porque apareceu uma lembrança no Facebook. Lembra dessa rede social?
Nossa, eu nem sabia que existia ainda. Mark, vem
Foi.
cá, a gente tá falando de você, lindo.
Zuki, vem cá. E aí apareceu lá uma lembrança 10 anos atrás, na semana passada. E eu abri assim, aí tinha eu na agência que eu trabalhava, 10 anos atrás.
Cruz, credo.
Então, aí eu falei, meu Deus, como assim? 10 anos atrás eu estava em agência e olha onde eu tô de novo, né? Em agência de novo, sabe? Mudei de carreira, voltei, fiz letras, fiz mestrado. Então, ao invés de achar que as coisas não deram certo, eu tô preferindo dizer, não, velho, é isso. Eu tenho outras ferramentas, eu tenho outra cabeça. Isso que eu passei vai me servir pro que eu vou viver ainda. E você, qual foi o seu recomeço aí?
Ah, a lista é grande. Você tá com tempo? Quantos minutos vai ser o podcast hoje? Bom, eu acho que assim. Bom, meu grande recomeço da vida foi ter me mudado para Brasília 5 anos atrás, né? Então, mas isso já. A gente
Você acha
já.
que mudou muito a sua vida?
Radicalmente. Eu acho
Caramba.
que tem uma coisa sobre esse recomeço que muitos amigos meus já me ouviram falar e agora a galera do podcast vai ouvir também. Quando eu vim para Brasília. Eu vim para uma cidade onde a única pessoa que me conhecia era o Paulo e ninguém sabia quem eu era. Tem página em branco melhor do que essa?
Caramba.
Eu podia ser quem eu quisesse.
Sim.
E quando eu me deparei com essa possibilidade, eu falei, mas eu não sei. Era tipo assim, cara, você pode ser o que você quiser aqui, ninguém te conhece, não tem histórico, não tem passado, não tem bagagem. Quando você conhecer uma pessoa nova, se você quiser se apresentar feito uma louca, ninguém vai nem saber. Se você quiser falar que o seu nome é Joana, não tem ninguém pra desmentir. Quando essa possibilidade surgiu na minha vida, eu fiquei paralisada, porque eu falei assim, eu preciso me confrontar com a ideia quem eu quero ser. E eu percebi que até aquele momento, eu era muito o que a gente é, né? A gente é muito uma coleção das pessoas da nossa vida. A gente vai pegando pedacinhos e vai montando uma colagem. Ah, minha mãe me ensinou isso, aquela tia me ensinou aquilo. Eu gosto muito do jeito que esse amigo faz as coisas, eu quero fazer também. Aquela amiga se veste de um jeito que eu gosto, eu também quero. Ela compra naquela lojinha que ela me apresentou, eu vou comprar ali também. A gente vai se recortando, a gente vai se moldando, a gente vai pegando emprestado esses pedacinhos e a gente deixa pedacinhos da gente também. E acaba virando essa colagem que eu acho belíssimo. Mas aí, de repente, eu falei, eu tenho a oportunidade de ser inteiramente minha.
Uou!
É assustador!
Uou.
É assustador. E esse foi o maior recomeço da minha existência, assim. E eu posso dizer que hoje eu gosto muito da imagem que eu vejo no espelho. Meus 30 anos que eu fiz ano passado também foram um marco de recomeço, porque eu sinto que eu terminei a minha pintura, eu terminei de desenhar a pessoa que eu queria ser. Levaram 5 anos, mas eu cheguei lá. Então hoje eu me olho no espelho muito feliz com essa escolha, com muita. Eu acho que a questão desse recomeço me trouxe muita paz de espírito. E eu acho que isso é o mais importante. Que nem pra você, né, Dani? Essa mudança de carreira. Um dos motivos que a gente conversou sobre isso era paz de espírito.
Exatamente. Hoje eu entendo, e assim, considerando o período da pandemia, eu entendo que não tem nada mais precioso na vida do que a nossa, primeiro, a nossa própria vida. E segundo, a nossa saúde mental, no sentido de qual rotina que eu gosto, né? Ah, eu gosto de acordar cedo, eu gosto de passear com meu doguinho, eu gosto de malhar de manhã, eu odeio malhar à noite. Então, ao invés de pensar, eu preciso de um trabalho e vou encaixar minha rotina, o meu pensamento hoje é diferente. Eu tenho uma rotina, é aqui que eu vou encaixar o trabalho.
Ai, que empoderada! Né? Nossa!
Assim.
Empoderada! Ela dona do seu próprio schedule!
Ainda não!
Dona do seu calendário!
Ainda não dona total, mas eu quero caminhar pra isso, pra encaixar o trabalho na minha rotina e não a rotina no meu trabalho, né? Não sei quanto isso vai me custar, quanto tempo vai me custar, mas esse é o foco. Eu acho que você também tem uma percepção de trabalho muito parecida comigo.
Com certeza.
Hoje em dia.
Não, sim. Hoje eu trabalho pra viver, eu não vivo pra trabalhar.
Exatamente.
E pra mim isso é inegociável. Uma das coisas, tava falando, um dos meus recomeços ano passado foi profissional. Ai, gente, eu fiquei sabendo que a empresa ia fechar uma semana depois do meu aniversário. Eu tinha passado férias em São Paulo, saindo pra beber, gastando dinheiro todo dia. Fiz uma festança de aniversário. Gastei os tubos, assim, rasguei dinheiro, voltei de férias, eu cheguei, segunda-feira, meu primeiro dia de trabalho pós-férias. Ai, queria dar a notícia de que
nossa,
a gente vai encerrar essa atividade.
Não.
Desgraça pouca é bobagem,
nossa,
né?
Cara.
E assim, dizer que meu mundo caiu... Que nem a Maísa, é pouco. Se você é geração Z e tá escutando isso, ou se você é millennial da segunda metade da década de 90, vai pesquisar a Maísa Matarazzo. Ela é a fundadora da Sofrência Brasileira.
Sou fã
de carteirinha. E ela é a dona do bordão Meu Mundo Caiu.
Meu mundo caiu.
Com aquela voz de quem chora de tristeza pra descansar.
E como é que continua essa música?
Como é que
e
é?
eu que aprenda a levantar,
E
não
eu que
é?
aprenda a levantar.
Pronto,
Ela
é
fala.
sobre recomeço, de novo.
Ela fala, eu que aprendo a levantar, porque ninguém vai me ajudar. E eu aprendi, fui, levantei. E hoje eu tô num lugar muito bacana, muito legal, que traz muito isso que você falou da saúde mental, do equilíbrio, entre a nossa vida e o nosso trabalho. Então, assim, tem sido uma fase gostosa da vida. Isso é inegável. Recomeçar foi bom. É aquilo que a gente tava falando. Depois que você recomeça e que você passa pela parte difícil,
Aí fica bom.
fica bom. E o problema é esse, né? Porque o bom acostuma.
Exatamente. Eu tô do mesmo jeito. Tô pensando, cara, tô numa fase legal da carreira, tô num momento bom de poder criar, porque eu gosto muito de criar, eu tenho muita necessidade de produzir, de criar. Então, esse podcast é um encontro dessas energias nossas de criação, dessa necessidade. E poder recomeçar é isso, é criar, né? Eu não sei quantas vezes eu vou ter que recomeçar. É, vai doer, como
Sim.
sempre dói. Mas a gente precisa ter força para tentar de novo, para se reerguer. E tem uma frase que eu gosto muito que é. Ela fala assim, ó. Você pode cair 7 vezes, mas levanta 8, né? É, fall
Ah.
7 times, stand up 8. Eu acho que é uma frase que eu carrego pra vida, assim, sabe?
Nossa, a gente tá terminando nessa nota. Eu quero terminar, a gente tá indo pro final, né? A gente tá encerrando já, porque a gente se propõe a fazer um bate-papo curtinho. Aqui não tem nada de podcast de 1h30, porque aqui é o podcast da louça. É pra você lavar a louça, pra você arear a panela, pra passar um aspirador na casa e pronto, o podcast acabou. Quando a gente tava falando do tema desse podcast, eu me lembrei de uma cena muito bacana do seriado The Good Place.
É a
Que
sua dica de hoje?
eu vou deixar como minha dica de hoje. Eu não posso contar sobre o que é a lembrança. Vou deixar aqui duas palavrinhas. Quando vocês chegarem no episódio do Jeremy Bearme, me mandem uma mensagem, deixem um comentário no Instagram do podcast e vamos falar sobre isso. Porque fala sobre a linearidade do tempo, que não é linear. Então, essa é a minha dica. Assisti essa série que é maravilhosa, que fala sobre o recomeço na pós-vida, e que é simplesmente cheio de lições, além de ser divertidíssima.
Aonde passa The Good Place?
Na Netflix.
Netflix.
Na Netflix.
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 Eu vou anotar aqui porque eu comecei a ver essa série, achei ela meio estranha no começo, mas eu vou dar mais uma chance.
Amiga, dá mais uma chance. Dá para essa série a
Um
chance.
recomeço, né?
Dá para essa série a chance que você não dá pros boys. É isso.
Maravilha, farei isso. É, a minha dica de hoje. Sabe o quê? Vai na fé. Assiste, vai na fé, cara. Novela, tá acabando. Tá chegando aí no, nos últimos capítulos. Mas é uma novela que fala de recomeço o tempo inteiro, né? A Sol, a protagonista, tá sempre tendo que recomeçar com as, sabe, de forma muito difícil, às vezes. E ela é uma mulher muito de fé, assim, eu acho ela muito massa. É, a novela, considera nas devidas proporções, pra se tratar de uma novela. Mas é interessantíssimo, o enredo é bacana e está disponível no Globoplay.
Olha, nesse espaço a gente não vai menosprezar novela, porque novela é um grandíssimo patrimônio da cultura
Eu
brasileira.
sou fã
Os
incondicional.
maiores marcos culturais da nossa sociedade brazuca vêm de novela. Bordão, música,
Meme,
meme.
tudo.
A novela brasileira é uma fonte rica de cultura, de lição, de aprendizado, de entretenimento. A gente não fala mal de novela nesse
Eu
podcast.
amo, e assim, cara, vai ver, vai na fé. Eu acho que a novela tá acabando, mas vai ficar disponível. Eu acho que vale super a pena.
Eu vou ver. Eu não, essa dica não estava no meu radar, agora está.
Vai na fé.
Vou na fé. E vai na fé também nos recomeços, né? É aquilo, gente. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Tem que ir na fé.
É, eu concordo com a pá em relação a ir com medo mesmo, porque. Ele, muitas vezes ele vai estar lá do seu lado, mas uma psicóloga falou isso para mim uma vez. diminui um pouco o poder dele sobre você, né? Diminui um pouco o poder do medo sobre você, porque ele sempre vai existir, ele sempre vai estar lá. Só baixa o volume, né?
E é assim que a gente encerra o podcast de hoje com essa mensagem motivacional patrocinada pela Dani Ribeiro.
E pela Paola Perrotti. Ah, avalie a gente no Spotify, dá 5 estrelas e segue a gente no Instagram. A gente tá como Divã das Duas no Instagram também.
É isso, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.
Tchauzinho!
Você escutou o Divã das Duas. Muito obrigada e até o próximo episódio.